Olá, eu sou o Léo Abel e esse é um episódio do podcast O Que Te Move na Gringa. Eu li um artigo que dizia que 66% dos jovens brasileiros pensam em morar fora do Brasil. Por isso, eu decidi fazer esses episódios bônus, onde nós vamos conversar com brasileiros que moram na gringa e saber mais como é esse processo de mudança. O objetivo não é incentivar, mas sim informar as pessoas que queiram viver essa experiência. Espero que vocês gostem e deixem a sua opinião no Instagram, @leoabel. Então assim, eu não dou opção para a pessoa dizer não, entendeu?
Achei bonita essa tática.
É assim, quando é que você pode? Vamos lá, entendeu?
Entendi.
É assim que funciona.
Vou perguntar pra todo mundo um por um, Léo.
Vem cá, você tá preparado?
Eu tô nervoso porque eu não tô entendendo, mas vamos sim.
Então tá, então vamos lá. O meu convidado é de Recife, ele dança um frevo que só ele, mas eu conheci em São Paulo. Ele fez parte da turma 51 da Escola de Arte Dramática da USP, mais conhecida por IAD, a escola de atores mais disputada do Brasil, meu amor. Nós fizemos Pedro Mico e Coração Paulo juntos. O Coração Paulo é do saudoso Carlos Alberto Soffredini. Nós fizemos juntos com Moisés Inácio, que mora lá na Alemanha. Vocês lembram desse nome? Ele é o episódio anterior a esse. Mas enfim, enquanto meu convidado morou em São Paulo, ele também trabalhou na Fundação Gol de Letra do jogador Raí, onde aprendeu a usar a linguagem de sinais com deficientes auditivos. E do nada, esse menino me aparece do outro lado do oceano, na Irlanda. Quer dizer, agora eu quero saber como é que isso aconteceu, entendeu? Então, com vocês, esse menino lindo e abestalhado, essa pessoa iluminada com um senso de humor e astral maravilhoso, o tipo de pessoa que todo mundo quer por perto, meu querido, o meu amado amigo César Negro. Ideia vem abaixo nessa hora, imagina.
Uau, puxa, vou começar dizendo parabéns por sua pesquisa, Léo Abel. Fiquei feliz, que orgulhoso, olha. Que engraçado.
Seu lindo. Cezinha, obrigado.
Ah, prazer estar conversando com você sempre, né, Léo?
Depois de 2 horas e meia tentando fazer o som funcionar, ele foi na farmácia, comprou um headphone. E aí a gente tá aqui, tentou falar com os amigos dele pra tentar conseguir. E aí agora, finalmente, a gente conseguiu.
Ai, foi. A gente tem que começar falando, ufa, conseguimos. Mas estamos aqui.
Vem cá, você já encontrou com o Moisés por aí?
Não, ainda não. E é estranho, porque eu costumo ir muito na... Agora não mais, com esse lockdown, mas... Eu tô aqui na Irlanda há 5 anos, eu devo ter ido na Alemanha pelo menos umas 4 vezes, assim, de férias. Mas eu confesso que eu sempre vou para Amsterdã, então eu realmente não tenho contato do Moisés. É por isso que eu corri para escutar o podcast que você fez com ele, porque, ai, que saudade desse menino, né? A gente tá na Europa, mas a gente tá longe, não se encontra, né?
Mas é uma questão de tempo, né, meu amor? Agora, vem cá, como assim? É nômade? A pessoa nasce lá no Recife e aí o mundo não tem mais limite para ela? Como é que faz?
É engraçado, porque o seu podcast, esse que a gente está fazendo, é na gringa, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, o que eu podia falar. Mas aí eu me dei conta que, na verdade, eu sou migrante desde sempre, né? Porque... Prestando atenção na minha história, eu nasci em Recife, mas aos 2 meses de idade, né, depois de 2 meses que eu tinha nascido, eu fui morar no Rio de Janeiro. E eu passei a minha infância inteira no Rio de Janeiro. E aí, depois da minha infância, quando eu estava já na escola, eu fui para Recife. E aí eu passei toda a minha formação foi em Recife. Mas quando eu fiz 21 anos em São Paulo. Então, assim, eu lá, mesmo no Brasil, eu já estava nesse movimento de migrar toda hora, né? Então... Depois que eu fiz 21 em São Paulo, eu fiquei 20 anos em São Paulo, né? 18, sei lá, 19. E aí, em 2014, eu ainda mudei de novo, fui para Brasília. Daí fiquei 1 ano em Brasília. que foi em Brasília que eu falei, quer saber? Agora eu vou para Europa.
Tá,
e aí vim pra cá.
Mas calma aí. E essa não dá uma crise de identidade, não? Porque, assim, eu sei de pessoas que nascem num lugar, são criadas em outro, falam línguas e tal, e elas têm uma certa dificuldade de entender onde fica a casa delas, né? Você passa por isso?
Olha, sim, né? É uma questão que eu não vou saber te responder. É uma questão viva, né? Porque eu ainda estou migrando, né? Assim, ainda não tenho uma casa que eu... Né? Que eu, numa casa, no sentido que eu penso de ficar aqui para sempre, eu ainda estou vivendo isso. Sim e não, Léo, porque ao mesmo tempo que tem essa coisa das raízes, né, de cuidar melhor das raízes, também tem essa coisa de cuidar bem da copa, da árvore inteira, não só da raiz, né? Então, o Lenine fala, eu sou um cara que tem raízes claras, mas que a minha copa é universal, né? Então, eu também acho muito, muito potente quando você pode abrir as asas e sair também, né? Eu vou te contar uma coisa que não é segredo para ninguém. Eu, por exemplo, quando eu vim para cá, eu pensei... Acho que todo mundo pensa um pouco assim, né? Ah, eu vou me desligar um pouco do meu país para poder fazer um intercâmbio bem vertical, assim, né? E foi engraçado, porque mesmo vindo para cá pensando nisso, eu confesso que eu sou muito mais brasileiro aqui do que antes. Então, assim... Não tem como muito dissociar as raízes, né, das asas e tal. Essa coisa da casa que você falou, eu sinto falta, eu tenho isso comigo. Por exemplo, quando eu cheguei em São Paulo aos 21, a minha grande crise era, todo mundo falava assim para mim, ah, tá vendo aquela escola? Eu estudei naquele colégio. Ah, eu me formei aqui, sei lá. E eu não tinha absolutamente nada disso. Mas graças a Deus isso se resolve com o tempo, porque de todos os lugares que eu passei, por exemplo, São Paulo foi o lugar que eu mais morei. O lugar que é mais a minha casa é São Paulo. Foi onde eu estudei, eu fiz escola de arte dramática, como você falou, né, AD, eu fiz graduação, eu fiz meu MBA, sabe? Então, esse problema da minha casa eu já resolvo assim. Eu tenho muita história por onde eu passo, sabe? É nisso que eu me apego.
Que doido, né, Cezinha? E aí você tava... ia contar como é que você chegou na Irlanda. Como é que foi isso?
Olha, eu sempre quis morar fora, né? Isso era uma coisa que sempre me acompanhou. O meu irmão é professor de inglês. E ele teve a oportunidade de viajar fora, mas eu sempre estava ensaiando. Eu sempre estava envolvido com um projeto. E alguns desses projetos também tinham a pretensão de ir para fora. Então eu meio que fui acreditando naquilo e fui apostando desse lado e deixando essa ideia minha para amanhã, né? Mas ao mesmo tempo que eu deixava para amanhã, eu sempre pensava assim, ah, eu vou guardar um dinheiro, ou eu vou estudar o país que eu quero ir, ou eu vou mudar de ideia, qual a língua que eu quero estudar. Então, eu vim para cá em 2015, há 5 anos atrás. Mas a ideia de morar fora eu tenho desde sempre. E então foi quando eu comecei a estudar inglês, foi quando eu comecei a juntar dinheiro. Enquanto eu era ator, eu também trabalhava na área social, né? Eu sempre fui educador social, sempre fui de comunidade, né, de periferia e tal. Dava aula de teatro para pessoas em situações vulneráveis, para deficientes físicos, né, no caso do surdez. Então, era uma grana que nunca cabia muito sonho com aquele montante de dinheiro que eu ganhava com o que eu fazia, né? Mas a partir do momento que eu falei assim, quero morar fora, as coisas começaram a me dar mais dinheiro. Então, por exemplo, eu fiz uma novela, e a novela me deu muito dinheiro. Eu fiz teve uma época que eu fiz muitos comerciais de TV, e eu juntei esse dinheiro. Eu fui fazer comerciais de TV em outros estados, assim, pra você ter uma ideia. Peguei campanha em Minas Gerais, por exemplo, em paralelo com isso, na minha área social, eu também, por exemplo, eu fiz gestão de pessoas na graduação, mas eu fiz um MBA de gestão cultural. Com esse título, eu passei de educador para coordenador de projetos. Então, que é um outro piso salarial, que me deu também bastante possibilidade de juntar. E como essas coisas estavam andando junto, a carreira acadêmica, a carreira de ator... Nesse bem bolado, o último contrato que eu tive no Brasil foi no Ministério da Cultura. Então eu fui trabalhar com políticas públicas de cultura no Ministério e era um cargo de chefia. Então eu tinha uma equipe de 11 pessoas da Fiocruz que eu organizava, que eu liderava, e com esse piso salarial foi o que me possibilitou, era o que faltava, o montante que faltava para eu pensar em morar fora. Então, em 2014, quando eu estava em Brasília, eu já tinha um dinheiro que me possibilitava essa viagem, e aí foi muito gostoso ver isso, porque eu tive um ano, né, que era o meu tempo de projeto em Brasília, para pensar onde eu queria ir, como eu ia usar esse dinheiro, como eu ia usar essa experiência para o meu crescimento pessoal, né? Então, quando a gente acabou o projeto em Brasília, eu trabalhava na Secretaria de Economia Criativa. Quando a gente acabou o projeto, eu tive a possibilidade de renovar o projeto ou tentar ir para um projeto maior, com mais responsabilidade. Mas os projetos que me agradavam eram em inglês, eram da Unicef. E aí eu precisava de inglês e eu não tinha inglês. E aí, quando terminou esse contrato, uma amiga que trabalhava comigo falou: "Estou indo para a Irlanda." Aí eu não tinha pensado na Irlanda. Aí ela me explicou com o que ela tinha pesquisado e foi o que faltava, sabe, Léo? Aí eu falei: "Nossa, nunca tive tanta certeza." E aí foi daí foi fácil, porque foi só uma questão de escolher onde eu ia morar, quando eu ia, o que eu ia fazer. E assim, sei lá, em 40 dias eu já estava com tudo comprado.
Quer dizer que você está querendo me dizer, César Negro, que o universo arquitetou tudo isso para você?
Olha, eu acredito na lei da atração, sabe, Léo? Então, isso era uma coisa de todas as coisas que eu não tinha certeza nenhuma da minha vida, da minha carreira, de absolutamente nada que estava acontecendo. Porque tem essa, a vida não me obedece, Léo. Eu já cheguei a essa conclusão. Eu planejo tudo certo, a vida não obedece.
Tá tudo ali,
Mas.
ó, na ponta do lápis, tá? Mas não
Gente!
adianta, não vai, não chega.
Não vai. Eu tinha planejado, por exemplo, ganhar na loteria e fazer, mas assim, 100% dos meus planos foi para água abaixo.
Não,
Não
eu te.
me obedece.
Quem nunca, gente? Quem
Não é?
nunca?
Mas a lei da atração diz o contrário. A lei da atração, assim, tem coisas que você não sabe mesmo, que é o Deus do acaso. Mas tem outras coisas que você tem certeza. E dessas coisas você começa a atrair, né? E foi muito, por exemplo, para mim foi muito engraçado como eu saio de uma situação paupérrima, que era a minha condição de ator e tal, para ter uma grana, para ter um trabalhar num lugar referencial, sabe? Então eu acredito que o universo me deu um empurradinho assim para vir, sabe? E sou muito grato.
Mas e aí, você chegou na Irlanda, era o que você estava esperando?
Ah, Léo, você sabe que a resposta é não, né?
Mas eu tenho que perguntar, né? Porque as pessoas não sabem.
É porque assim, parece que do jeito que eu tô falando, que as coisas engrenaram, andaram para isso, parece que, falando assim, parece que foi fácil. Absolutamente não foi. Porque você sair do seu país não é a mesma coisa que você viajar para outro estado do seu país, né? Tem a questão da língua, tem a questão da cultura. Aqui na Irlanda, por exemplo, além de tudo isso, tem a questão do clima, né? Que é um clima muito difícil de. Para mim, imagina, eu sou de Recife, Léo, eu sou uma cidade que é solar, que só tem uma estação do ano que é verão, e assim, a outra metade é uma chuva quente, né? E aí a Irlanda é assim, meu Deus do céu. O Moisés fala uma coisa que eu ri muito, que é assim, não é que só muda de tempo, as pessoas mudam de caráter também.
Parece que elas guardam um caráter no baú durante uma temporada, depois elas trocam.
Isso. Aqui, por exemplo. Não foi fácil a chegada aqui na Irlanda. Primeira coisa, eu não tinha inglês. Por mais que eu estivesse estudando inglês, eu só fui me deparar com o meu não inglês aqui, né? Que assim, eu ainda tive, sei lá, o azar ou a sorte de, antes de chegar na Irlanda. Ah, tem um episódio que eu preciso contar, Léo. Que assim, quando eu decidi vir para a Irlanda, um amigo meu, que não tinha nada a ver da história, falou assim para mim: "Então, César, eu tô indo para Holanda. Eu tô procurando passagem. Você não quer ir comigo?" Eu fiz: "Ah, quem sabe, em vez de ir direto para Irlanda, eu passo na Holanda, fico com você um pouco lá e depois vou." Eu não conhecia Holanda. Ele falou: "Bom." E aí, assim, depois de 4 dias, ele me faz uma ligação super estranha. Às 3 da manhã, ele me liga: "César, César, César." Mano, 3 horas da manhã, o que aconteceu? Aí ele falou assim: "Olha, lembrando que o meu curso que eu já tinha comprado nessa época era em abril. E aí, quando ele me ligou, era tipo, sei lá, janeiro. Ele falou assim: olha só. Em fevereiro, acabei de achar uma passagem para fevereiro, não para abril, para fevereiro, para Holanda e de volta por R$ 500. Isso em 2015, final de 2014, começo de 2015. Eu falei assim: eu não entendi. Você falou com R$ 500 e de volta? São Paulo, Holanda, Holanda, São Paulo? Ele disse: é. Eu falei: gente, compra isso agora. Então, assim, quando eu comprei a passagem, eu comprei antes da minha escola de inglês aqui na Irlanda. Então, o que aconteceu? Eu fui para a Europa, primeiro, assim, fui rodar a Europa antes de chegar na Irlanda. E eu estou contando tudo isso para dizer do meu não inglês. Porque quando eu cheguei na Holanda, por exemplo, que eu tive que passar na minha imigração, Léo do céu, foi de humilhação aquilo ali. Porque eu jurava que eu falaria assim, sabe? Aquele inglês para sobreviver. Imagina, eu não me defendia de jeito nenhum, eu só fui saber na hora, entendeu? E eu sofri muito na imigração, mas assim, deu tudo certo, eu entrei, mas assim, eu rodei a Europa e toda a imigração que eu passava era de humilhação. Enfim, quando chegou abril, que eu cheguei na Irlanda, eu já estava todo calejado no inglês, todo trabalhado na desesperança do inglês, entendeu? E aí eu cheguei que eu fiz, gente, agora eu entendi porque eu tenho que estar aqui, porque eu realmente tenho que aprender essa língua. Então, assim, não foi nada fácil, nada, absolutamente nada fácil, porque o inglês que eu tinha não dava nem para comer, não dava nem para pedir informação na rua para chegar em casa. E olha, que aqui é igual a Inglaterra, que assim, os carros andam na outra mão, sabe? É tudo muito diferente do que eu conhecia. Então, Léo, vou te dizer, por mais que eu tenha. Isso foi uma decisão pensada de vir para a Irlanda. Nossa, não tem como não sofrer os impactos das novas impressões, né?
E mesmo assim, tudo isso, todas essas diferenças, não te fizeram desistir. Você já está aí há 5 anos. Por quê? Por que que você está insistindo tanto nessa tecla, César Negro?
Vamos botar um fundo musical no violino, Léo. É assim que a gente vai conversar. Olha, Léo, assim, eu divido minha experiência aqui na Irlanda por estadias, né? Por tempos, né? Então, por exemplo, toda vez que eu terminava um módulo do meu curso, que eu terminava um curso de inglês, era sempre voltava a hora de pensar em voltar para o Brasil, entende? Eu sempre a decisão de ficar ou voltar era assim, de tempos em tempos eu tinha essa oportunidade de repensar. Eu não pensei em ficar aqui 5 anos, confesso. O meu curso era para ficar um ano. E aí, quando terminou esse um ano, eu falei: e agora? Para onde é que eu vou? O que é que eu faço? Né? Volto para o Brasil. Eu tinha uma carreira de ator lá. Eu tinha uma carreira de educação e políticas públicas que me esperava lá. E que assim, quando eu saí de lá, tinha uma coisa muito próspera, né? Eu estava num momento que eu estava muito feliz com as coisas que eu estava construindo, no lugar que eu tinha chegado no Brasil. E quando a gente chega aqui, não é bem assim, né? Então, depois de um ano, que era o tempo do meu curso, eu tive a oportunidade de pensar em voltar para o Brasil. E acabei renovando o curso. E assim foi, e assim está sendo até hoje. Se você me perguntar quanto tempo você vai ficar aqui, ai, Léo, sei lá, entendeu? O meu visto vai expirar quando é? Dezembro do ano que vem. Então, assim, por enquanto eu vou ficar aqui. Até porque, sendo matemático, eu vim aqui para aprender inglês e para fazer um master. O meu nível de inglês está incrivelmente melhor do que eu cheguei agora. Eu posso falar, agora eu tenho mais comodidade, eu estou mais cômodo para falar a língua.
Dá para
Mas aí
pedir um
você descobre:
sanduíche com
dá para voltar para
mortadela
casa? Dá para voltar para
pra cá.
casa,
A
Léo?
gente se perde, consegue pedir um Uber, né?
E no mercado comprar uma comidinha sem passar vergonha.
Exata, comprar um ticket do metrô.
Um tique do metrô dá para comprar.
Entendeu?
Mas aí você se depara com outros desafios. Por exemplo, você alarga o seu repertório sociocultural, porque a língua, ela não é o limite, né? O limite para mim, que sempre trabalhei com cultura, é a própria cultura. Eu não quero só falar mais inglês aqui na Irlanda. Eu quero falar o inglês com acento da Irlanda. Eu quero entender as expressões profundamente. Eu quero entender porque eu ainda, por exemplo, me choco com as respostas sociais deles. Sabe quando você espera, quando você faz uma ação e espera uma reação deles, você vê que a cultura joga a reação deles para um lugar inusitado para você, pelo menos para a sua leitura? Então, são essas coisas que provam que o limite não é a língua exatamente, né? é a cultura no sentido mais profundo, assim. Então, por mais que eu esteja cômodo hoje com o meu inglês, eu ainda estou feliz em ter até dezembro do ano que vem para aprender milhões de outras coisas, né? Agora já estou estudando na faculdade, já estou aprendendo outras coisas, estou me relacionando muito melhor com os Irish e com os acentos dele. Assim, vamos fazer o seguinte: me pergunta daqui a um ano de novo, porque não é uma coisa. Eu não planejei 5 anos, de jeito algum.
Entendi. E o que que você teve que se adaptar? Onde é que você teve que mexer aí para poder se relacionar com eles? Que diferença é essa?
Léo, olha só, o tempo, o clima daqui influencia totalmente. Eu vou te contar uma coisa engraçada. Aqui no verão, e é claro que aqui é Europa, então, né, Europa inteira, mas eu vou contar aqui porque aqui tem mais tempo de frio, né? Então, assim, aqui no verão, as pessoas saem, ficam tão felizes, tão enlouquecidas que tá batendo sol, que tá brilhante, que tá calor, que elas saem completamente coloridas. Nos anos 90, Léo, quando você era um bebê, tinha uma moda tinha uma moda de praia que era assim, todo mundo usava um biquíni, a sunga, o maiô dessas cores, verde limão, rosa choque, não sei se você tem essa referência.
Amor, eu tive todas as coleções que você possa imaginar da Pacalolo.
Eu não esperaria menos de você. Da Pacalolo, iludido, hashtag iludido.
Exatamente.
Então, aqui tem essa coisa, tipo, quando há verão, eles se vestem assim, eles se vestem igual canetinha, sabe? Um é todo rosa-choque, o outro é todo amarelo, o outro é todo verde-limão, tudo junto. O que é engraçado, mas também expressa o que eles estão sentindo quando chega o verão, sabe? É tudo muito alegre, eles ficam muito comunicativos. E irlandês é um povo muito agradável, muito cheio de piada, muito brincalhão e tal. Mas isso dura 2 meses, né? Porque o verão aqui é 2 meses, tá? O um mês para completar os 3 meses é bobagem. Então, aqui começa a escurecer muito rápido, a esfriar muito rápido, a chover todos os dias e ventar. Então, as pessoas começam a vestir preto e cinza. E aí, cara, zíper até o queixo, touca até o nariz. Agora, com máscara, então, você não vê ninguém, né? Então, assim, quando você me pergunta o que eu consegui ver, assim, claramente tem uma questão de ânimo aqui na Irlanda, sabe? Acho que quando é verão, você aproveita mais as pessoas, a cultura, o jeito do lugar. Quando é inverno, é praticamente não tem rua, sabe, Léo? Então você sai de casa para entrar num pub, você sai de casa para entrar no seu trabalho ou na casa de um amigo. E é isso. Isso é uma coisa que, se você perguntar para qualquer brasileiro que está na Irlanda, a gente vai falar a mesma coisa.
E como é que é a comunidade brasileira aí na Irlanda?
Como assim?
Tem muito brasileiro, vocês é um grupo?
Olha, Léo, para aprender inglês, a gente tem algumas opções no mundo, né? Mas eu e muitas pessoas que não tinha, assim, nasceu em berço de ouro, né, que pôde fazer um intercâmbio com mais tranquilidade, teve que batalhar, juntar dinheiro. Essas pessoas acabam vindo para a Irlanda. Porque, por exemplo, hoje na Europa é Malta, que não é real, que fala inglês lá, e Irlanda, porque a Inglaterra saiu da Europa, né, com o Brexit. Então, assim, aqui você pode estudar e trabalhar. Na Inglaterra, mesmo quando eles eram Europa ainda, isso não acontecia. Na Austrália é muito caro. Nos Estados Unidos nem pode, entendeu? Então, assim, a comunidade brasileira na Irlanda é enorme. Porque quando você pensa em fazer intercâmbio para inglês, você, sendo brasileiro, você vai cogitar a Irlanda. Porque, por exemplo, a Irlanda, diferente dos Estados Unidos, ela não te diz não no Brasil. Porque nos Estados Unidos você tem que passar a entrevista lá e é possível que você pegue um não de lá. A Irlanda não, a Irlanda sempre vai te dizer sim, porque você chega na Irlanda sem visto. E uma vez aqui, eles te dão um tempo para você regularizar as coisas. E uma vez aqui, eles não dizem não. Então, assim, existe uma comunidade tão grande de brasileiros aqui que, para você ter ideia, agora no Covid, no lockdown que a gente está sofrendo, as placas de rua que dão orientação para o lockdown para as pessoas também consideram português.
Não é possível.
É possível. Eu ri bastante porque tem uma placa de Covid de um humorista muito famoso aqui na Irlanda que se veste de mulher, se veste de mãe, né, que é uma história de uma família, e essa personagem, ela é muito grossa. Então, ela, aí uma placa dela era assim: saia da minha frente, get out of my face, go home, vai para casa, não, sai da minha frente, você não tem direito de estar na rua, que é uma piada deles. E aí eles traduziam essa mesma placa com esse mesmo ator para o português. E para a gente, quando eu olho aquilo, eu acho super agressivo, entendeu? Eu falo, nossa, vai para casa, sai daqui, porque a gente não tem essa história da comédia deles, né? Então é engraçado, mas ao mesmo tempo é super legal, porque eles realmente consideram essa língua, porque, mano, a gente não é o primeiro nem a segunda língua aqui estrangeira, mas a gente está entre os top 3, os top 3, top 3. Não, é.
Você falou de comédia, César. Você tem um palhacinho que mora em você, né? Que ele fica assim. Ele mora ali, ele vem, ele vai, ele tá sempre ali contigo. É tipo um encostinho, digamos assim. E aí, como é que esse palhacinho se comporta em terras tão frias, na temperatura externa e interna? Como é que isso acontece? Ele tem um nome, César Negro?
Olha só, esse palhacinho. Ele tem o joystick, né, Léo? Ele pega o joystick e fala, vai pra lá, vai pra cá, quando eu vejo eu tô obedecendo, né? Então, é uma coisa que aparece, assim. Mas não, obviamente, isso não. A minha veia artística aqui na Irlanda é muito limitada. Porque, imagina, eu não sabia falar inglês, quanto mais ter algum humor numa língua estrangeira. É muito difícil. Então, não, assim. Eu tenho muitos amigos brasileiros que eu mergulho muito aqui. Então, quando a gente está entre a gente, isso é mais natural. Até porque tem esses aditivos, né, Léo? Álcool, música, né? Então, isso sempre ajuda, né? Os palhacinhos que se reúnem, os atores e tal. Mas com os nativos, não. Agora sim que meu humor começa a fazer algum sentido para eles. Então, a gente consegue rir junto, mas e para mim, por exemplo, eu acho que é um humor que eu tô aprendendo aqui, entendeu? Não é o humor que eu tinha no Brasil. Então, parece que eu tô engatinhando nessa ferramenta social, sabe assim? Tipo, de ser engraçado, de ser amistoso. Isso é uma coisa que eu tô eles é muito peculiar o humor daqui. É muito peculiar.
Você acha que você precisou se reinventar? Você encontrou um novo César Negro na Irlanda? E como é que você lida com ele?
Olha, Léo, sim, porque isso é inevitável, né? Eu estava num lugar super confortável, estava num trabalho que eu amava, num lugar que eu amei de cara, que foi Brasília. Eu sempre quis trabalhar com políticas públicas de periferia e tal, enfim. Eu estava fazendo o que eu queria, eu estava no lugar que eu queria artisticamente no Brasil, e aqui é simplesmente nada disso, né? Então, assim. É uma primeira coisa, não é um se encontrar, é se perder, né? Então, isso é uma regra, é assim, você vai morar fora, por mais que você pense, calcule, a grande possibilidade de você ter que aprender a engatinhar tudo de novo é muito grande, e foi o que aconteceu comigo. Eu ainda me sinto um pouco desorganizado aqui, sabe, Léo? Acho que tem coisas que eu poderia ter feito melhor, ou que eu ainda tenho tempo de organizar melhor. Internamente a mesma coisa, né? Porque também, imagina, toda a minha rede de afetos, todas as pessoas que fazem a minha vida acontecer não estão aqui, né? E aqui, assim, eu ainda tenho a sorte de estar aqui há 5 anos, mas muita gente vem aqui e fica 6 meses, fica 8 meses, a gente cria um vínculo e a pessoa vai embora. Tô falando de brasileiros que vêm aqui fazer intercâmbio, né? Então, assim, eu ainda, Léo, ainda sinto que tá uma baguncinha. Claro que, assim, depois de 5 anos eu tô muito mais feliz do que antes, né? Tô sabendo de coisas que eu não sabia antes. Mas tá longe de ser um lugar assim. Ai, tô. Esse é o meu lugar, assim. Agora entendi. Não, eu acho que tem muita coisa ainda para entender. A Irlanda não é algo. Por exemplo, a Irlanda não é estudada por nós no Brasil, fala sério. A gente escuta muito falar dos Estados Unidos, né? Talvez um pouco da Austrália ou da Inglaterra, mas a Irlanda especificamente, eu cheguei aqui sem saber. Assim, fora os autores de teatro, tipo Oscar Wilde, sabe assim? Fora esses, a gente não sabe da história da Irlanda, né?
O
Então,
trevo de
para
quatro
mim,
folhas, né?
é o Leprechaun, o Trevo de Quatro Folhas, São Patrick, mas isso é tudo muito. Eu não sabia do envolvimento. Como é que fala? do problema católico e protestante que ele tinha, que eles tinham aqui. Eu não tinha, nunca soube da grande fome que eles passaram, do tratamento que a Inglaterra, que são os colonizadores deles, como é que eles se tratam. Eu nunca soube disso. Então, assim, eu ainda, e graças a Deus, não estou falando isso reclamando, estou achando isso legal de dizer, que eu tenho muita coisa ainda para conectar com essa terra, sabe? Então, assim, eu ainda estou no processo de descobrir. E estou feliz por isso. Eu acho que quando isso acabar, aí eu acho que eu tenho que ir embora. Ou ficar aqui para sempre, mas por enquanto,
E
ainda
você
tem
acha
tempo.
que isso vai acabar?
Olha, Léo. Pelo jeito não, né? Mas talvez não acabar, mas talvez em algum momento como é que fala em off? Como é que seja? Nossa, o português também tá uó. Talvez eu não possa mais aprender, sabe? Talvez seja suficiente,
É
enough,
ficar,
suficiente.
talvez, ficar confortável dentro do desconfortável.
Pois é. A gente sabe quando é a hora de partir, né? De abraçar outros mundos. Mano, eu tô aqui, mas assim, eu amo Amsterdã, por exemplo.
Quer dizer, você tá com um pé na
Ou
Irlanda, outro lá
Berlim.
em Amsterdã?
Ou Berlim, por que não? Não sei.
Hamburgo, né?
A Hamburgo já tem um amigo, né? Mesmo que ele, eu não vou nem questionar. Se eu for pra Hamburgo, eu não vou nem questionar Moisés. Eu falo, Moisés, cheguei. É isso, o que é que faz?
Onde
Onde
é
que
meu
aperta?
quarto?
Onde que é meu quarto? Abre essa porta aí, Moisés.
César, você falou que você tá estudando aí. Como é que você chegou nesse lugar?
Então, Léo, eu sempre tive tem uma resposta fácil e uma resposta filosófica. Eu vou tentar amarrar as duas. Eu sempre trabalhei com outra coisa que não só ser ator. Então, eu sempre tive essa curiosidade. Sendo mais amplo na minha resposta, é assim, eu sempre achei. Bom, primeiro, eu sempre achei que teatro é a minha praia. Nunca tive dúvida. Sempre fui ator. Mas, ao mesmo tempo, eu queria viver outra coisa. Sabe? Quando você também quer viver outra coisa. Eu ainda tenho idade. A gente, sei lá, quanto tempo a gente vive? 100 anos? Não sei. Em 100 anos dá
Imagina
para
ser
ser.
bem positivo, né? 100 anos.
Tô sendo,
Eu
né?
acho que a média é 80.
Ai,
Aqueles
Léo, para!
que vão bem
Para!
ainda, lúcidos.
Tudo bem, vamos considerar 80.
Você só tem
Então,
mais 20 anos, César. Não.
não, iludido, eu tenho 40, caralho!
40 tenho eu, você é mais velho que eu.
Eu tenho como fazer 44 esse ano.
Aí, tá vendo?
Então, mas eu ainda tenho quase 40 anos, não, para. A questão é a seguinte, eu sempre achei que dentro desse montante de vida que a gente supostamente tem, a gente pode viver mais coisas. Então, assim, ao mesmo tempo que eu era ator, estudava escola de teatro, não sei o quê, eu também estudava administração de empresas. Eu estudava administração, estudava gestão de pessoas, gestão cultural, economia. Então, assim, uma vez aqui na Irlanda, o forte aqui da Irlanda não é cultura, por mais que aqui seja tenha a cultura, né? Assim, tem muitos acessos, mas aqui o forte é a tecnologia. Essa ilha roda em torno disso. Então, eu comecei a ficar atraído por isso. Não necessariamente, não exatamente tecnologia, mas o que a tecnologia precisa para existir. Por exemplo, gestão de projetos, que é uma coisa que eu sempre trabalhei. Eu sempre trabalhei com gestão de projetos. Então, uma vez aqui, eu fiquei pensando quais os espaços que eu posso ocupar, né? Assim, e uma coisa que me saltou na minha frente, assim, claramente, foi: bom, primeiro você tem uma dificuldade com a língua, enquanto você não resolver isso, você não vai ter muitos saltos. A outra coisa é, se você tiver aqui para algum lugar, para mim, eu acho que gestão de projetos em tecnologia é uma grande possibilidade. Foi aí que eu comecei a sonhar, a desejar, entrar numa faculdade, né? E é o que estou fazendo.
Faculdade é essa? Conta pra gente, César.
Então, isso é uma gestão de projetos em tecnologia. A ideia são 2 anos, é um master, e aqui na ilha, mas é em outra cidade, Galway, que é exatamente do outro lado da ilha, 3 horas daqui, mas eu estou estudando remotamente, até porque o lockdown exige isso. Então, eu só comecei esse ano, então ainda tenho esse ano e o ano que vem inteiro para me formar. E a ideia, com esses conhecimentos que eu vou adquirir com essa faculdade, a ideia é que eu realmente verticalizo minha experiência dentro de uma empresa de tecnologia, mas que trabalho com comunidades, né? Por exemplo, Facebook, ou sei lá, LinkedIn, ou qualquer uma que tenha esse senso de comunidade, não exatamente um centro técnico de consertar computador ou upload de fios e tal, mas cuidar de gente, né? Através da tecnologia, vamos ver até onde eu consigo chegar para alcançar pessoas. E
Entendi.
essa é a minha praia, né?
Tipo um Grindr, um Tinder, né?
Tipo um Grindr, um Tinder, por que não? Romantize as pessoas pelo coração, né,
São
Léo?
pessoas que precisam de ajuda, afinal de
Dizem.
contas.
Não sei, não sei. Dizem. Preciso pesquisar isso.
E você conseguiu usar a tua experiência, a tua educação, toda a educação que você adquiriu no Brasil, aí na Irlanda, eles contaram com isso?
Sim, porque como assim, eles discutem, por exemplo, quando você mostra um diploma de graduação, eles discutem algumas cadeiras que você estudou, alguns, né? Algumas disciplinas que você estudou, que às vezes não faz sentido nenhum aqui, ou às vezes a carga horária não bate no registro dele, mas como eu tenho pós-graduação, como eu tenho um MBA, isso já ameniza muito mais, né? Então, mesmo para entrar no Master, que é um pouquinho menor que MBA aqui, que é assim que eles consideram, o diploma do Master abre a porta, do MBA abre a porta tranquilamente. Então, não foi difícil. E isso não é um problema. Acho que o problema mesmo para mim, para eu entrar na universidade, foi fazer o IELTS, que é, como você sabe, é um teste de proficiência na língua. E ele é muito, muito exigente. Isso para mim foi difícil, né? Mas tudo bem, foi consegui uma nota boa e não tive muitos problemas não, lá.
Que delícia, mérito seu, né? Porque estudou que nem uma cachorra no cio.
Eita, caralho, vou te falar que olha, chegava em casa e falava, mano, vou ter que estudar 2 horas disso. Mas graças a Deus o resultado foi bom, né? Fiquei
Deixa eu te
feliz.
fazer uma perguntinha que eu costumo fazer para alguns convidados. O preconceito na Irlanda é igual ao do Brasil?
Ai, Léo, você me conhece, a gente cresceu junto. Apesar de. Eu sempre achei que eu era muito mais velho que você, Léo, mas pelo jeito só são 4 anos.
Gente está ali.
Então. Mas eu sempre cresci numa bolha que me protegeu muito. Então eu realmente nunca tive um discurso sobre racismo, por exemplo. Por mais que eu visse, eu não sofria. Ou pelo menos, ou eu não era tão politizado a ponto de enxergar isso como racismo. Mas uma vez morando na Irlanda, morando fora do Brasil, isso caiu para mim como. Me machucou um pouco essa ficha, sabe? Porque eu comecei a ver, a entender o racismo de trás para frente no tempo, sabe? Porque aqui o racismo não é igual ao Brasil. Falo isso tranquilamente porque eu sou negro, nordestino, gay, então, tipo, tem muitos pontos de preconceito que eu acumulo e que aqui não faz sentido, Léo. Eu não estou dizendo que aqui não tem racismo, não é isso. Mas eu quero dizer assim, que uma pessoa que foi formada, um adulto que foi formado, um adulto negro, gay, nordestino, pobre, artista, que foi formado no Brasil, aqui na Europa parece brincadeira, entende? O Brasil é um país racista e escravista até hoje, porque a escravidão realmente não acabou, ela continua em um outro formato. Mas uma vez aqui, a gente tem menos problemas, sabe, Léo? Por mais que, assim, por exemplo, aqui eu vejo que, obviamente, claramente, eu sou diferente, né? Sabe aquela piada do pontinho preto, sei lá onde? Sou eu na Irlanda, né? As pessoas ficam assim, olhando ali, ó. Tá vendo aquele monumento? Tá vendo aquele cara? Então, atrás dele, sou eu.
Aquele cara, tá vendo aquele afro?
Sou eu. Mas é engraçado, por exemplo, que no Brasil eu sou um negro de pele clara. E no Brasil, isso, o colorismo no Brasil me dava um preconceito, me dava uns privilégios, né? Aqui, por exemplo, eles não me consideram negro. Eu nunca tinha pensado nisso, porque eu sempre me considerei negro. Inclusive, meu nome artístico é César Negro, entendeu? Isso faz parte da minha identidade. Mas aqui, eles me empurram para latino, sabe, nem afrodescendente eles consideram muito. Quando eles veem um negro aqui, com traços africanos, né, aqueles traços mais negros, nariz mais aberto, enfim, essas coisas, eles perguntam para essas pessoas: você é irlandês? Porque pode ser irlandês. Mas quando a pessoa fala, esse negro fala que é irlandês, ele mesmo assim ele pergunta: mas de onde você veio, assim, qual a sua descendência? Aí eles acabam dizendo: vim de algum lugar da África, né, e tal, Jamaica e tal. Comigo, eles não fazem essa pergunta, porque eles, para a cabeça deles, eu sou latino e já tá claro, entende? Então, assim, aqui eu não sofro muito. E assim, olha que lindo, quando eu cheguei aqui em 2015, assim que eu cheguei, eles perguntaram para a população inteira sobre o casamento gay. E foi a primeira vez na história do mundo que a população deu um voto de sim para essa possibilidade. Então você vê que politicamente a organização deles, eles são mais abertos. Volto a dizer, não estou dizendo que não haja preconceito aqui, claro que tem, né? Mas nada, absolutamente nada comparado ao país que a gente veio lá, infelizmente.
Como é que eles pronunciam o seu nome, César?
Do jeito que eles querem. Primeiro que eu não sei se você sabe, mas eu tenho dois nomes, né? Eu sou Roberto César.
Sim, Roberto.
E aqui, como essa coisa de passaporte, de identificação, eles me chamam, e essa coisa de europeu, eles chamam pelo meu primeiro e pelo meu último nome. Então, existe o César Negro, mas aqui na Irlanda eu sou conhecido como Roberto Barros. Então,
Jesus
assim, é
amado.
completamente outra pessoa. E aí é engraçado, porque eu passei de Roberto para Roberto, que é uma coisa que eu falo: oi, Roberto. Burroughs, Roberto Burroughs. Ah, tá bom, sou eu. Tudo bem.
Nossa, César, que mudança radical. Até seu nome foi atingido.
Ah, mas isso já desde o Brasil, né, Léo? Porque tem essa maldição. Meu nome é Roberto César, minha família me chama de César, meu nome artístico é César. Mas o meu primeiro nome sempre foi Roberto. Por mais, mesmo quando, sei lá, quando a gente estava no teatro e ia viajar, fazer uma peça em outro lugar, as minhas passagens aéreas eram Roberto Barros. E eu sofria para achar que era eu, porque ficava me chamando no microfone e eu nem, né? Eu esperando que alguém chamasse César, Roberto, 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 nem eu estava acostumado. Mas assim, quando eu fui trabalhar em Brasília, a mesma coisa. Eu cheguei na minha mesa, não tive opção. O meu crachá estava Roberto Barros. Então, assim, sabe quando a realidade vai batendo na sua cara e você começa a aceitar? Então, quando eu cheguei aqui e eles me chamaram de Roberto, eu estranhei o acento, mas não mais o nome. É engraçado, viu, Léo? Porque os meus amigos daqui me chamam de Roberto.
De Beto, eu sei que tem gente que chama você de Beto, né?
Os professores da EAD me chamavam de Beto. Bom, tem uma coisa engraçada, que quando eu encontro alguém que me chama de Roberto com alguém que me chama de César e a gente está junto, eu sempre escuto esse comentário entre eles. Falo assim: mas como é que você chama César de Roberto? Ele nem cara de Roberto tem. Aí o outro fala assim: imagina, o nome dele é Roberto. César combina nada com ele. O nome dele é Roberto. Aí eu falei:
Quer dizer,
se matem aí.
nem nome você tem.
Ai, se matem aí. Eu costumo dizer que eu tenho o dobro, né? Eu tenho que ficar olhar para o lado positivo.
Você acha que todas essas experiências te faz essa colcha de retalhos, César? Me vê essa imagem agora, ouvindo a tua história.
Ah, qual é a pergunta?
Não tem pergunta. Eu estou aqui decifrando tua história.
É por isso que, assim, eu não tenho nenhuma resposta definitiva. Eu realmente ainda estou no jogo, sabe? E, por exemplo, o meu currículo Vita aí, lá, o meu currículo, ele é generalista. Isso diz muito sobre mim. Nada me satisfazia completamente, né? Eu sempre tive essa inquietude, essa criança em mim que sempre fui muito curioso. Nada me bastava. Isso desde sempre, né? Então, eu vejo a minha trajetória na vida generalista e acho isso rico, sabe? Acho que, por exemplo, isso que eu te falei, que eu acho que uma vida é suficiente para viver várias vidas. E quando eu estou conversando com você sobre isso e escuto eu mesmo falar que eu estou fazendo isso, eu acho isso rico, acho isso maravilhoso. Trabalhar com cultura é alargar o nosso repertório sociocultural, e nada melhor do que você ser cada dia um outro, sabe? Então, Não sei, às vezes, mesmo quando eu penso que a minha vida tá bagunçada, eu penso, ai, gente, para, minha vida tá rica, vamos manter assim. Foca na riqueza!
Ai, que maravilha. Mas é engraçado que quando você acha que tem alguma coisa, a vida vai lá e te dá outra, te tira, e você viveu a vida inteira assim, né? Saindo de Recife, indo para o Rio, São Paulo, Brasília, e aí você foi para a Europa, e aí seu nome, um te conhece por um nome, outro te conhece por outro, e você é ator, e você é sociólogo, e você frequenta todos esses lugares. Você acabou. Você está adaptado a esse lugar onde você é um e você é múltiplos?
É, assim, eu acho que zona de conforto é uma coisa que a gente tem que analisar bem, sabe? E com essa história que eu acabei te contando, isso me joga sempre para fora da zona de conforto e é muito legal, Léo. É muito legal. Se ilude quem topa fazer uma viagem internacional como uma experiência de vida para viver em outro lugar. Que vai viver uma coisa retilínea, com todas as respostas. Eu não sei se tem alguém que se ilude com isso. Eu acho que é bem pelo contrário. Eu acho que você tem que estar aberto às novas possibilidades, sabe? É claro que estar aberto às novas possibilidades tem lá um poço fundo para você cair, uma armadilha para você ficar mal, né? Tem sempre essas coisas, mas isso, de alguma forma, quando você consegue ultrapassar esses problemas, você sai maior. Você tem a certeza que você está no caminho certo. Morar fora, para mim, é um tapete puxado todo dia, mas é também um carinho todo dia, sabe?
Bom, e depois dessa nota, a fatídica pergunta: o que você aconselha às pessoas que queiram ir passar um tempo na Irlanda?
Ai, na Irlanda especificamente, eu diria, pense melhor. Pense melhor se é isso mesmo. Porque se você estiver falando brasileiros, eu vou dizer que é muito exigente. Dependendo de onde você vem do Brasil, o clima te bate é cruel de um jeito. Se você é do sul, talvez isso não faça muito sentido para você, porque obviamente isso aqui é frio. Mas se você vem do Nordeste, como é o meu caso, é de se repensar. Mas eu vou te dizer uma coisa, não tem lugar mais seguro para brasileiro do que a Irlanda, porque é um país que a priori já te diz sim. E essa é a segurança. Para você ter uma ideia, agora no lockdown, eles estão dando um suporte financeiro para qualquer pessoa, igualmente se você é irlandês, se você está aqui legal, e mesmo se você está ilegal, você recebe o mesmo suporte. Então, assim, tem uma coisa de segurança que eu acho que é muito atraente para os brasileiros, sabe? Então, eu diria o seguinte: pesquise antes, pesquise bastante, entre em contato com a cultura, com as pessoas que estão morando aqui. Mas, ao mesmo tempo, não deixe de vir. Não deixe de vir, porque para qualquer lugar que você for, as regras são as mesmas, no sentido de que você vai ser um pouco mais. Você vai ser melhor, maior do que você era antes. E na Irlanda, você tem pelo menos, tem um monte de coisa cruel aqui pra gente, mas pelo menos aqui é um lugar que vai te dizer sim a priori. Venha, estude, mas venha.
Demais. E o que te move, César Negro?
Ai, Léo, o que me move é a utopia de que eu posso ser melhor do que antes. Isso envolve muitas coisas. E eu não jogo baixo, não. Eu aposto alto. Isso envolve as pessoas que estão comigo, o país que eu escolhi ficar, as minhas escolhas profissionais, sendo elas muito diversificadas, me move uma curiosidade, sabe? Me move entender que nada tá pronto, nada tá dado. Você tem que fazer. E você só faz um caminho caminhando nele, né? Então, eu sou um cara muito curioso e eu gosto das pessoas. Então, essas duas coisas me levam para lugares que eu nunca tinha pensado. Se você falasse para mim assim, ah, quando você era criança, o que você queria ser? Certeza que eu não diria isso que eu sou hoje, sabe? E isso, para mim, é o que me move. Eu gosto de ser inquieto. E sou, né, Léo? Você me conhece, né?
conheço, garoto, não é de agora, é de outros carnavais, tá? E eu queria te dizer que eu admiro muito você desde sempre, a tua alegria, a tua sobriedade, se é que a gente pode dizer isso sobre sua pessoa, mas eu acho que você é uma pessoa extremamente lúcida, conectado com as coisas ao seu redor. Eu acho você extremamente conectado com as coisas. Eu acho isso maravilhoso. Quando eu pisco, você já, eu te vejo num lugar fazendo uma coisa. Eu pisquei de novo, você já está em outro lugar fazendo outra coisa. Você é muito dinâmico e isso é maravilhoso. Eu quero te agradecer por você ter cedido seu tempo, do seu tão ocupado lockdown, do seu verão irlandês. Muito obrigado por você ter batido esse papo aqui com a gente.
Léo, você sabe que eu que agradeço. E eu teria ficado chateado se eu não tivesse nessa lista aí. Olha aí. Eu que sei o seu nome de trás pra frente. Eita. Não, fiquei muito feliz em participar. Eu acho, Léo, que você achou um jeito de trabalho, um jeito de conexão maravilhoso. E tô super orgulhoso. Eu tenho acompanhado o seu podcast, por isso que eu tô super orgulhoso de estar aqui com você. E assim, ao mesmo tempo, saber que a gente tá tão distante, né, Léo? E ao mesmo tempo a gente tem tanto carinho, tanta história para dividir. Eu me senti em casa, amigo. Muito obrigado.
Que lindo, esse é o objetivo. E, gente, se você quer ser essa pessoa maravilhosa como César Negro, acompanhe o nosso podcast. Vocês ouviram o depoimento dele, ele escuta o nosso podcast. E é por isso que ele é tão maravilhoso assim, entendeu? A vida dele mudou depois que ele passou a ouvir o podcast O Que Te Move. Então é assim, semana que vem, terça que vem, a gente tem mais um bate-papo gostoso como esse com o César Negro, com algum brasileiro em algum lugar do mundo que eu ainda não sei. Eu vou vasculhar esse mapa mundi aí e vou descobrir uma alma que esteja desbravando esse mundo. E a gente vai bater esse papo delícia e saber como é que é essa experiência, né, Cezinha?
Vamos junto.
Obrigado, meu amor. Um beijo.
Um beijo no seu coração, Léo.
Tchau.
Tchau, tchau.
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.